Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e, bom, não vou conseguir ir pro Japão, mas quem sabe pros Estados Unidos pra curtir um parquezinho. E estou gravando com o João.
Não importa em que país você vá, Chapéu, o K-Roll não estará lá.
Serão os tiques. Bom, a gente, essa semana a gente vai falar sobre essa Direct do parque do Donkey Kong Country. E também vamos falar sobre o lançamento de um ilustríssimo JRPG, não sei, né, como é o termo.
JRPG.
JRPG, que é bonzão por aí. Mas antes disso, vou pedir ao João para fazer uma propaganda aí nossa.
Então, para nos ajudar, Chapéu, que você não perguntou, as pessoas podem seguir a gente no Spotify, iTunes, Amazon Music, o Google Podcast não existe mais, Deezer, a gente tá lá. Siga a gente, dê 5 estrelas, likezinho, não sei o que, que é em cada um deles, que vai ajudar nosso trabalho, porque nós somos bem ruins de divulgação. Então a gente pede aquele cliquezinho e bora pro podcast.
A primeira coisa que a gente vai falar, lançamento do Dragon Quest 3 HD 2D. Jomon, vou deixar você brilhar aqui, porque esse... Eu acho que não vai ser o RPG jogo do ano pra você, mas...
Não, não chega perto do... Assim, talvez seja meu top 3, mas esse ano foi muito bom de RPG japonês, né? É, muitos fora do Switch, alguns dentro do Switch, esse no caso dentro do Switch também, por mais que eu esteja jogando a versão de Steam. O importante é que a gente não ganha os jogos da Square Enix, então a gente pega as versões que a gente gosta mais, né? Que mas, a gente Jomon, prefere rodar.
Mas fala aí, Jomon, qual que é a importância do remake desse jogo, do 3? Ele tem algum diferencial em relação aos outros? Foi o jogo que eu saiba, o primeiro mesmo popularizou a série, né? Lançou e...
Isso.
Ou foi o terceiro?
Esse, ele consolidou. Eu acho que assim, tipo, quando você tem uma explosão que é Dragon Quest 3, né? É o Erdrick, que é o Loto, em japonês. É esse o jogo que a galera lembra. O 1 e o 2, eles foram dando caminho. O 3 foi lá e explodiu. E meio que dá pra considerar que é o primeiro grande capítulo da franquia. O primeiro jogo é de Nintendinho, né? Tem toda aquela coisa, as filas gigantes. Acho que foi até uma talvez seja até uma novidade no Japão isso, de, tipo, do quão estouro foi o Dragon Quest 3. E é um personagem também, ele tá no Smash, né? É o hero mais antigo no Smash.
Nossa, então, esse jogo saiu por causa do Smash, então.
Saiu por causa do Smash. E assim, o Dragon Quest 3, o que que eles lançaram ali primeiro? Eles vão lançar um e dois depois, mas o 3... Ele é o primeiro capítulo da trilogia 1, 2, 3, né? Ele seria uma prequel. Mas não importa isso. Eu não sei como que eles vão fazer no 1 e no 2. Mas esse jogo, assim, é importante, tipo, ele é um RPG... Ele é o básico do RPG. Ele é a história do herói que desde o início do jogo ele já é dado... Ah, você... O mundo está sendo atacado por tal vilão, né? Pelo rei do mal, o Mao, e você tem que ir lá bater nele. É isso, esse é a grande história do início ao fim. Então você, a ideia é, você tem esse herói que você nomeia, você forma uma party, então tipo, você escolhe esses personagens, eles não são personagens nomeados, você que dá o nome todo pra eles. Então aí você tem várias classes, nesse jogo tem uma classe a mais, mas você tem guerreiro, tem curandeiro, você tem mago, você tem agora um domador de feras, você tem ladrão, você tem artista marcial, são esses os personagens. E aí você escolhe e forma uma party de 4 pessoas, você pode trocar quando quiser, por outros personagens, mercador, variantes. E aí você vai sair pra explorar o mundo. E aí o que que você tem é você com o mundo. Então, tipo, você fala, primeiro te mandam pra uma cidade, você vai lá pra cidade, aí você conversa com todo mundo lá na cidade, você descobre, tem um lugar X que tá escondido, que tem uma chave lendária. E aí você começa a pegar essas pistas e vai explorando o mundo, indo pra frente, seguindo o caminho até você chegar no vilão final. Essa é a ideia. Não é uma, tipo, o personagem principal tem uma lorezinha. Não é muito importante. Ele não é um personagem que vai sair chorando. Vai ser uma história que vai fazer você chorar. Pelo menos não com a história dos personagens principais. Eu acho que nenhuma história que é tão marcante. Mas ele é um bem feito, tipo, explora o mundo. Você vai andando, você vai conversando com as pessoas, vai tendo dicas de coisas pra você descobrir. E aí você vai lá e descobre as coisas e vai... E o seu objetivo é avançar. E aí, enquanto isso, batalhas aleatórias. É importante, os primeiros Dragon Quest, batalha aleatória em primeira pessoa. Né? Quando você entra, você vê a sua party meio que de diagonal. Isso é desse remake. E aí quando você entra na batalha, quando os inimigos e vocês estão fazendo o seu turno, aí você tá andando diretamente pros inimigos. Você não vê os seus personagens, você tá vendo os inimigos. Então, assim, esse jogo ele é o remake do de Nintendinho. Esse jogo ele teve outros remakes, inclusive ele tem outro remake no Switch, que é o Dragon Quest 3, o Seeds of Salvation, que é um jogo da versão mobile. Então ele já tinha um remake no Switch, que era um remake mobile, que inclusive foi a versão que eu terminei, foi o remake mobile, não foi nem foi antes de lançar no Switch, foi a versão que eu terminei de Dragon Quest 3. E então, tipo, ele já teve vários remakes, teve no Super Nintendo o remake dele também, então esse aí já é um remake pós, tem no Game Boy Color, então acho que no Game Boy normal, não sei se era o Color ou normal, acho que é o Color. E então tu já teve vários remakes. Esse meio que você dá pra considerar assim do que eu joguei. Eu não joguei tanto tempo assim. Eu acho que eu coloquei umas 4, 5 horas até agora. O jogo deve demorar em torno de 30 a 40 horas. Mas o que eu joguei, ele tá muito bem feito. Ele é daquele gráfico 2D HD. Então é de quem a galera conhece já de Octopath Traveler. De Octopath Traveler 2, Live Alive.
Triangle Strategy, né?
Triangle Strategy.
Você acha que tá melhor que esses outros jogos ou tá na mesma pegada? Porque a sensação que eu tenho é... Eu não joguei muito dessas coisas, joguei só o primeiro Octopath Traveler, joguei um pouco do Triangle Strategy. Mas a sensação que eu tenho é que eu olho pra eles e tudo fica meio que parecido.
Eu acho um pouco da
exclusividade, sabe, do visual.
Eu acho que tudo fica parecido até você jogar. Porque aí você percebe, os menus são diferentes... Né, os menus eles respeitam os jogos origem deles. Octopath Traveler 2, como era um jogo novo, eu acho que como ele vê o mapa, assim, como que ele faz as cutscenes, é tudo diferente. Ele é muito mais cinematográfico, onde que ele vai colocar a cutscene, como que ele vai angular a câmera. Mas esse jogo tá lindíssimo. Ele tá lindíssimo, tem alguns diferenciais, assim, você anda no meio dos pássaros, os pássaros como saem voando. Tem muitos detalhes esse jogo, então ele tá lindíssimo. E a batalha é diferente, né? Então, tipo, todos os outros jogos de 2D HD não são em primeira pessoa. Esse é o primeiro em primeira pessoa. Então, ele tem essa diferença também. Fico um pouco perdido ali. Eu olho e falo... Eu olho os jogos originais e falo... Puta, era mais simples, né? Agora eles ficaram muito mais rebuscados os mapas, né? Muito mais detalhe. Às vezes não parece tanto Dragon Quest. Mas quando você entra no inimigo e você vê a lutinha... Tipo, você olha e fala... Tá, é Dragon Quest. Né? Quando
escuta a música, né?
Escuta as músicas... Que estão muito boas, todas refeitas, assim, mas são as músicas clássicas do Dragon Quest 3. Ele teve alguns adicionais por causa dessa classe de domador de monstros. Tem algumas coisinhas a mais, umas sides a mais de você encontrar os monstros, de lugarzinhos pra você encontrar no mapa. Então o mapa não é tão vazio quanto o mapa original. Você tem, tipo, umas árvores mais destacadas que você consegue encostar nelas, você entra num pequeno quadradinho que tem alguma coisa lá, tem um tesouro pra você encontrar, ou um monstro que tá lá, né? Então, assim, tem coisas a mais. Ele tem uma coisa que eu acho perfeito pra qualquer RPG antigo, porque muitos dos RPGs antigos, a história não é o grande negócio, né? Tipo, é você estar explorando o mundo. É você... O que te impede de avançar, às vezes, é seu nível, e você quer grindar por quê? Porque você quer conseguir chegar na outra cidade. Mas, às vezes, você não consegue chegar na outra cidade porque você perde muito HP antes de chegar na outra cidade e você morre. Então, você quer dar um grind pra você conseguir avançar mais. É essa coisa, tipo, é você contra o atrito contra o mundo. Os RPGs antigos têm muito disso. E uma parte desse atrito é você lembrar, saber pra onde você tem que ir. Porque você, mano, você conversa com o cara na cidade, é aleatório, o cara da cidade ele lembra de uma lenda e fala a lenda pra você. E você esquece a lenda, porque acaba acumulando as lendas na sua cabeça. E esse jogo ele tem uma opção que é memorizar. Então, quando você conversa com uma pessoa, você consegue apertar mais assim que você sai da conversa. E aí você tem um menu que é um menu de lembrança, é o recall em inglês. E aí você consegue pegar as frases que você memorizou, a conversa que você memorizou com aquele com o NPC X, Y, Z. E você consegue ver, você consegue guardar até 30 dessas conversas. E aí você pode depois pode esquecer, ou selecionar qual você quer esquecer. E assim, e eles mostram inclusive a imagem do momento que você teve a conversa. Então você sabe mais ou menos qual cidade, separam por cidade, tem uma separação bem bonitinha. Qual o nome do NPC que te falou aquilo e a imagem do momento que o NPC te falou aquilo, então você guarda bem o que que é. Isso é muito bom porque, tipo, você tá explorando a cidade, três pessoas falaram coisas diferentes, você não tem que anotar no papel, você guarda lá uma opção memo que eu nunca tinha visto em qualquer jogo, uma opção memo dessas. E eu acho agora obrigatório em todos os RPG, remakes de RPG antigo.
Se você jogasse no Switch era só tirar um print, né?
Esse é um jeito. Esse é o jeito pobre que a gente faz. Mas tem uma opção que salva a conversa inteira, eu não tenho que ler 3 prints, sabe? Uma bastou.
Isso é bem interessante mesmo. Isso aí me lembrou... Aí outro gênero, claro, né? Ou quando eu fui jogar o Metroid Dread, eu podia colocar uns pins do tipo de porta, que era um lugar. Eu lembro que o mapa ele era muito melhor, e agora quando eu vou jogar Metroidvania qualquer, eu fico, putz, esse mapa aqui é tosquinho, hein?
Sim, sim. Então, essa é uma melhoria de qualidade de vida muito... Putz, olha e fala, putz, isso aqui faz a diferença. É, tem um modo, assim, é importante, tipo, qualquer pessoa que for jogar, recomendo colocar no ultra rápido as batalhas, porque as batalhas são incrivelmente lentas. E no ultra rápido, você olha e fala, beleza, agora a batalha tá na velocidade, tipo, dá pra jogar. E assim, eu tô jogando na maior dificuldade do jogo. É, não tô achando tão difícil assim, mas eu já terminei Dragon Quest, não sou um iniciante de Dragon Quest, já sou um veterano na franquia, mas eu estou gostando muito, Chapéu. Assim, é a base dos RPGs japoneses, eu acho que tipo, você pega o Dragon Quest 1, é a base, esse aqui é a base evoluída, né, ciclo, bagulho que explodiu na época, tem o ciclo de dia e noite, isso aí era uma loucura no Nintendinho, né?
Então... Ah, é tipo, sei lá... Mario Bros 1 pro 3, né? Que você olha e vê a comparação dos dois e fala, pô, mano, o Mario Bros 3, o negócio é absurdamente rebuscado se você colocar ao lado do primeiro, né?
Sim, eu não acho que é um estouro tão grande, mas em questão de gráficos, mas em questão de mecânica, com certeza. De o quanto você pode fazer.
Muito bom. Então o segredo tá os terceiros jogos.
Os terceiros jogos do Nintendinho, sim. E o segundo são os difíceis, né? Porque o Dragon Quest 2 também é um inferno de terminar. Tipo, ele é bem chato de terminar. Inclusive, eu ainda não terminei o Dragon Quest 2. Vou esperar o HD 2D Remake aí. Mas, assim, eu acho que vale a pena, tipo, você jogou o Dragon... Eu ainda indico o Dragon Quest 11 porque ele é mais atual, né?
Mas então, isso que eu ia falar. Eu ia te perguntar, pra quem nunca jogou Dragon Quest, vai no 11 ou conhece esse aí?
Vai no 11. Eu acho que é melhor ir no 11. A não ser que você olhe e fale, eu quero um negócio mais curto. Se você quer uma coisa mais curta, puta, o 11, ele pode dar 70 horas, 80 horas fácil. Né, se você vai terminar tudo. É, o 3, não. O 3 é 30 horas. Então, talvez... Assim, eu diria, vai no 11 porque ele é mais atual. Mas se você quer uma coisa, tipo... Ah, eu quero conhecer RPG japonês base. Tipo, eu não quero uma grande história, personagens com personalidade... Vai no 3, eu indicaria o 1, inclusive, porque o 1 você acaba em 10 horas. Mas é muito rápido.
Com guia, né?
Sem guia. Porque os personagens... O Dragon Quest eu acho que ele é um jogo bom, porque os personagens dão a dica completa. Não é igual, sei lá, Castlevania 2, sabe? Que os caras te enganam.
Pra comprar a guia, né?
Sim. O 1, ele... Mano, puta... O 1 eu lembro que eu terminei o Game Boy... Eu escolhi uma versão muito estranha pra jogar, né? Eu terminei de Game Boy Color e, tipo, sem guia. Só seguindo pra frente e batendo, porque é X1, né? Então, bate. E vai indo. Não tem muito o que fazer no 1. O 3 é muito mais expansivo que isso, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Assim, se você já jogou um RPG japonês, gosta de RPG japonês, saiba que aqui é a base do RPG japonês. Bom demais. E assim, não sobre esse remake, mas sobre Dragon Quest 3... Quando eu joguei, eu tava no hype pro Dragon Quest 11, que ela sai na época. Daí eu falei, puta, eu quero jogar um Dragon Quest antes de sair o 11. Sei lá, tem um mês ainda pra sair o 11, eu tô morrendo de vontade de jogar. Aí eu falei, ah, vou comprar no Android e jogar o mobile até eu ficar de saco cheio, porque eu não vou terminar um jogo no mobile. E aí vou seguir pra frente. Eu não sei a droga que esse jogo tinha, mas eu não saía do meu celular. Eu ficava jogando ele o tempo inteiro. Eu terminei o jogo e falei, caraca, eu terminei Dragon Quest no mobile. Que mundo doido.
Algum segredo tem, então.
Ele é muito bom, ele é muito bom.
Eu não peguei o jogo porque eu tô no Mario Luigi no momento, né? Ele demorou um pouquinho pra chegar na minha versão física. Por sinal, tô gostando muito do jogo também. Mas o fato de ele ser relativamente curto, o Dragon Quest, esse 3 aí, isso me agrada um pouco, viu? Porque ultimamente eu não tenho conseguido jogar muito. RPG é gigante. Vi de Persona 3 Reload que eu já dropei com 30 horas e pouco.
E seria terminar o Dragon Quest 3,
né? É, já teria terminado.
Mas, sim. Então, assim, recomendo. Belíssimo remake. Ansioso pros próximos dois do ano que vem.
Que saem ano que vem, né?
Saem ano que vem. O 1 e o 2. Porque são jogos mais curtos, né? Eles conseguem dar uma... São jogos mais curtos, são jogos menores de escopo. Só de fazer o 3 já... já avançou muito, porque os monstros aparecem do 3, são monstros do 1 e do 2, né? Então...
copia e cola, já era. É,
já tá lá, já muita coisa já tá feita.
E passando pra próxima notícia, na semana passada a gente teve uma Super Nintendo World Direct, focada na expansão do parque da Nintendo, chamada Donkey Kong Country. E essa expansão vai ser aberta ao público no dia 11 de dezembro, lá no Japão, em Osaka. Mas ela também vai fazer parte, né? O parque, né, Universal Florida, também vai ter essa expansão quando abrir em 2025. É, a Direct, ela foi relativamente curta. Foi o Miyamoto lá passando no parque um pouco, entrando no Donkey Kong Country, mostrando a casa do Donkey Kong, batendo em tambor, banana, não sei o quê, pelúcias de Donkey Kong. O Donkey Kong em si aparecendo, um cara vestido, né?
É, o cara que teve um momento awkward situation, né? Uma situação constrangedora entre os dois, eles não sabiam muito como cumprimentar.
Normal, aquela roupa ali, do coitado de quem tá lá dentro. E a gente teve muito meio que animatronics, né? Acho que esse é o termo que usam, né? Pros... quando é uns robôs lá fazendo umas ações, né? Tinha o Hambi, tinha Dixie.
Ah,
Frank
sim.
Kong numa cadeira com Squawks lá. É, achei interessante, por sinal. Não achei que tava feio, não. É, e em relação a atividades, parece que vai ser um scope pequeno, né? Vai ser tipo uns tamborzinhos, coletar letra. É, a atração principal não mostraram muito, mas vai ser o Minecart, que tem quase todos do Donkey Kong em 2D, né? Se não em todos, não sei dizer. Mas vai ser a atração principal, uma montanha-russa, provavelmente light. Não vai ser nada muito radical.
Que é onde está a Dixie, né? Inclusive.
Que é onde tá a Dixie, é bem no comecinho. O que, que você achou, João?
Assim, primeiro o nome Country, achei um bom nome, Donkey Kong Country. Pro japonês é pior, né, porque Donkey Kong Country no Japão é o Super Donkey Kong, então perdeu um pouco ali. Eu achei bonito, Chapéu, achei inteligente colocar lá o Power Band pra coletar as letras, e falou que vai ter outras coisas, então talvez a gente possa pensar que vai ter peça de quebra-cabeça, né?
Não sei, isso eu fiquei na dúvida. Mas
falaram
eu
que vai ter mais coisa além do... falar, vai ter mais coisa escondida aqui.
É, mas eu gostei, achei super inteligente. E tem, por sinal, o bracelete Donkey Kong agora, né, vai ter.
E junto Gigi. Com
Diddy Kong, DD, é. Que eu fiquei um tempo bugado lendo, é Diddy Kong.
É King DDD. já anunciando de Kirby ali. Mas, assim, então eu gostei disso. O kart, eu fiquei interessado. Queria ver ela inteira, né? Como que era a volta inteira. Pra eu falar, beleza, porque eu não sou de montanha-russa. Eu não consigo montanha-russa. Mas se for uma
eu
tranquila,
gosto.
Eu até apoio.
Provavelmente vai, pelo que ele falou no vídeo lá. Ah, pra toda a família, não sei o quê. Geralmente eles não fazem nada muito pra fazer todo mundo sair vomitando, né?
Sim, sim.
Mas o que eu gostei muito foi as lojinhas com os produtos, né? Tem um meio que um negócio que você põe na cabeça, que é o Donkey Kong, com a gravatinha que fica no seu pescoço, né? Muito bonitinho. É, tinha coisinhas lá com barris, com o Diddy Kong e o Donkey Kong saindo. É, comidas também, mas muita coisa com sabor banana, acho, né?
Eu não gostei daquela salsicha gigante lá.
É, o hot dog lá foi estranho.
Eu olhei e falei, nada a ver com o Donkey Kong e, sei lá, né? Meio X. Não parece ser muito divertido, tipo, bater e ver o rumbo? É rumbo? Rambo?
O Rambi lá sair, né?
É, ver o Rambi saindo achei bem, bem qualquer coisa.
Ah, aquilo eu achei também muito. Muito pra criança, né? Você bate num ritmo muito simples e sai o bichinho lá em cima.
É.
Mas tá bem feito ele saindo. Eu fiquei surpreso.
Sim. Tá bem feito.
Eu acho que essa expansão me vendeu muito pela atmosfera das coisas. Quando você Sim. vai na loja, é a loja do Funk Kong, que ele no jogo vende as coisas, né? Tipo, pô...
ele no avião isso. dele, né?
É, isso é muito louco.
E a decepção fica, tipo, é essa paixão pelo Donkey Kong Country, mas... Returns. Então, não sei, é só o Returns? Todos esses bichos, eles voltaram no Returns? O pássaro tinha voltado no Returns? Eu não lembro.
Não, acho que o pássaro não... Eu, talvez, pra te salvar quando você sai no buraco, eu não lembro. Ou era balão?
Era o balão que tinha.
Então, pelo que eu vi aqui, Jamon, só pra gente...
Não, da fake news.
Da fake news, ele tem o Donkey Kong Country Returns e o Returns 3D e o Tropical Freeze. É tipo... você compra na loja do Crank Kong, pelas umas moedas lá, né? E aí ele mostra onde tem as peças escondidas pra você achar, sabe? Ele fica...
Ah, entendi.
Então, sim. O Rambi então tem. O Scorpion então tem.
Country Returns.
Returns, Returns 3D e o Tropical Freeze. Sim.
Tropical Freeze não tem nem os bichos gelados, né? No...
Não, não tem. Eles? É os Tiques, é do Returns mesmo. Então e a aí, gente tipo... não tem os Kremlins, a gente não tem aquele inimigo castor lá do primeiro jogo, aquele, aqueles urubus.
Uhum.
Não tem. Não tem nada com o tema de pirata remetendo ao segundo. Não tem nada do Kid Kong do terceiro. É Donkey Kong Country Returns, Tiques, e é isso. A crítica que eu dou é que na loja é produto do Donkey Kong e Diddy Kong. Deve ter uma coisa ou outra da Dixie lá, e olha lá, até do Crank Kong, para os fãs de Crank Kong aí. Mas é isso. Faltou muita coisa no shopping e também no parque remetendo outras coisas. Mas se você for analisar do ponto de vista que é Donkey Kong Country Returns, tá muito bonito e tá, sim, bem feito.
É que eu acho que eu sempre baixo o Donkey Kong Country, o nome do barco é Donkey Kong Country e a origem da franquia Country você não vê, né? Então, tipo, é igual o Mario, assim, a gente perdoa aqui na parte do Super Mario, no Super Nintendo World, na parte do Mario World, não tem nada de, não tem nada de muitas coisas, né? Só principal, o essencial de Mario, né? A base da base. Mas a base de Donkey Kong, você sente que tipo, três jogos importantes da franquia não aparecem, então você só vê os remakes assim. Eles não vão colocar naturalmente nem o orgulho que eles têm daqueles macacos vilão do Jungle Beach.
Não, é até do Donkey Kong 64, eu não esperava ver a Tiny Kong, os...
É que esse é da Rare também. Então,
sim.
Eu acho que tipo, eles têm um problema com tudo que a Rare desenvolveu. Parece eles consideram como spin-off.
Por mais que os Kremlins e o K-Roll não são da Rare, né?
Não são. Eles aparecem no Mario Sluggers, inclusive. Por algum motivo, eles aparecem no Mario Sluggers e o Sakurai respeitou o K-Roll pra colocar no Smash. Depois de muito tempo.
E tem o Donkey Kong Barrel Blast lá, né? De Wii Remote no Wii. Também aparece toda essa galera, né?
Ah, os Kremlins aparecem. Eu lembro disso. Eu não sei se o K-Roll aparece?
Eu... acho que sim. Tem até uns Kremlins novos. Tem uma com um afro meio rosa lá.
Verdade, o afro roxo, né?
É. O jogo é horrível, então é isso, né?
Mas é, então, tipo assim, eu achei bonito. Iria, né? Mas,
com certeza iria.
Mas eu fico sempre olhando e falo, tá faltando aqui talvez o vilão principal de Donkey Kong. Mas...
é, os Tiques são ok. Eu diria que os Tiques são ok.
Eu falo que eles existem.
Que ia ser ok. Do Monkey Park, então. Estados Unidos ou Japão?
Ah, prefiro os Estados Unidos porque pelo menos eu vou entender plenamente o Crank Kong falando. Que ele falando em japonês, eu olhei e falei, putz, aí acabou pra mim.
Mas eu gostei muito ali, eles mostrando a fila pro Minecart lá, que tinha um desenho na parede remetendo ao primeiro Donkey Kong, tinha uns Pikmin até escondido ali no desenho.
Ah, não vi os Pikmin.
Tinha o barril descendo... tinha uns Pikmin correndo dele e umas almas de Pikmin atrás que morreram esmagadas. Falei, caraca, muito bom.
O Miyamoto não pode deixar de colocar Pikmin nas coisas. Mas não, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito toda aquela parte de ouro, né, tudo. Só o Miyamoto que tá... é meio difícil se animar com ele, né? Mas eu acho, pelo menos. Não acho que ele é o melhor cara pra fazer os tours.
É.
Já foi ele no Museu da Nintendo, ele aqui também, ele sempre no Super Nintendo hoje, mas é o papel dele pra...
Não tem outras figuras, não tem
mais. Mexer no jogo, colocar nele aí.
Não tem outras figuras estilo... era mais, né, o Red e o Ata, né, que fazia as coisas malucas, já era isso aí.
É o Miyamoto.
Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente falou aqui hoje. Não se esqueçam de acessar o site conexaonintendo.com.br, acessar esse episódio e comentar, que a gente vai ler o seu comentário no parte 2. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.
Até o próximo episódio.